mesma coisa. E, portanto, o que nós estamos aqui a discutir não é o orçamento de Estado. Nós estamos a discutir a ressaca das eleições autárquicas. E, portanto, se os senhores querem ensaiar um discurso de vitimização por acharem que isso tem benefício eleitoral, vão ter de responder também pelo oportunismo político de as mesmas pessoas que, pela primeira vez, com o oportunismo, governaram sem ter ganho eleições, agora querem mandar o governo abaixo porque acham que podem governar com maioria absoluta, fora do tempo eleitoral, prejudicando o país, pondo o país numa crise política no fim de uma situação de pandemia da qual ainda não saímos, pondo o país numa crise política numa altura decisiva para a aprovação do PR, para a aplicação do PRR, numa altura decisiva para conseguirmos efetivamente conquistar posições. E, portanto, Sr. Ministro, a resposta que o senhor tem que dar é política. Se, efetivamente, querem aprovar um orçamento, são incompetentes agora? Não conseguem aquilo que conseguiram de outras vezes? Ou a verdade é que os senhores são os principais interessados em eleições e querem mesmo a crise política?
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar às respostas aos pedidos de esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças, João Leão, por favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões. Em primeiro lugar, Sr. Deputado Duarte Pacheco pergunta sobre as negociações das últimas semanas. O Governo, num espírito de compromisso e responsabilidade, tem negociado com os partidos que viabilizam o Orçamento de Estado naquilo que entende que são medidas positivas para o país, alinhado com as prioridades e não são listas de mercearia. Creches gratuitas para todos não é uma lista de mercearia. Aumentos extraordinários de pensões de 10 euros até aos 1.100 euros não é uma lista de mercearia, Sr. Deputado. Depois de seis anos, fala de seis anos que o orçamento, que já sabíamos que isto iria ser assim. Sr. Deputado, passados tivemos seis anos em que conseguimos assegurar a estabilidade, o crescimento e a melhoria de vida para os portugueses. Foram seis anos, Sr. Deputado. O PSD fala também na questão do orçamento retificativo e que nunca seria de esperar um orçamento retificativo, porque este Governo consegue sempre evitar orçamentos retificativos. Mas porquê é que há um ano atrás pré-anunciavam isso? Porquê é que ainda em janeiro deste ano estavam a pré-anunciar que o orçamento retificativo... Porquê é que pré-anunciavam o descalabro financeiro? Final... Que não se materializou. Mas ainda há um ano passado, estes 5 ou 6 anos, ainda em janeiro deste ano, pré-anunciavam um orçamento retificativo.
Não houve.
Em relação à questão da crise energética, queria salientar dois aspectos importantes. Por um lado, tomámos medidas bastante significativas de um pacote na área de eletricidade, de cerca de 800 milhões de euros, que assegura que Portugal é dos poucos países da Europa em que os portugueses sabem que no próximo janeiro o preço da eletricidade vai diminuir e não aumentar. Em segundo lugar, em relação aos combustíveis, também queria dizer que, em primeiro lugar, Portugal foi dos primeiros países e é o país que já tomou medidas para reduzir os impostos para os combustíveis. E é um país que também tem um pacote para o setor dos transportes, mercadorias, para o setor dos transportes públicos e para as famílias, para os ajudar nesta, um pacote muito, muito significativo para os ajudar a enfrentar esta fase. É o primeiro país da Europa a fazê-lo. Em relação às colocações conquistadas pelo Sr. Deputado Luís Filipe Brandão, do PS, Filipe Neto Brandão, queria chamar a atenção de que estamos, de facto, numa fase crítica para o país, que é muito importante ter um orçamento aprovado para ajudar a reforçar este crescimento económico e que, para isso, há um conjunto de pacote de medidas muito importantes neste orçamento que podem ficar em causa se este orçamento não for aprovado. Falo, por exemplo, da reforma do IRS, e das medidas fiscais para ajudar as famílias e para ajudar os jovens. Falo de um conjunto de outras medidas que ficariam em casa se este orçamento não for aprovado. Queria também chamar a atenção que para a própria execução do PRR é fundamental ter um orçamento aprovado que dá condições melhores ao Governo para o executar. Senhora Deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, em relação ao diálogo à esquerda, queria lhe dizer que o orçamento que apresentámos, a proposta inicial do orçamento, ainda antes das maiorias seguintes, já apresentava um conjunto de medidas que o Bloco de Esquerda nos tem sinalizado que valorizar. O Bloco de Esquerda não valoriza os salários. A proposta do orçamento para este ano tem melhorias de salários, salário mínimo de 40 euros, a primeira atualização de 0,9% dos salários da função pública, que faz com que o salário médio aumente de 2,5%. Queria chamar a atenção que o último orçamento que o Bloco de Esquerda aprovou em 2019, o aumento de salário mínimo era de 20 euros. Agora estamos a propor não 20, mas 40. Isso. O maior aumento de salário mínimo da história. O último orçamento que o Bloco de Esquerda aprovou não previa a atualização de salários para a função pública. Este orçamento prevê uma atualização de salários de 0,9%.
Isso.
O último orçamento que o Bloco de Esquerda, em relação às questões que colocou, que o Bloco de Esquerda coloca sobre os exercícios da contabilidade pública, Sra. Deputada, já muitas vezes explicámos essas questões. Os orçamentos em contabilidade pública são dotações, são limites legais. Mostramos em todos, quer na administração central, na administração regional, nas autarquias, até nos próprios sítios onde o Bloco governou, que esse fenómeno que identificou, que foi só uma Câmara Municipal, também se verificou. Em todo o lado se verifica isso que referiu. Quem conhece a execução orçamental e contabilidade pública sabe que isso é assim. Em segundo lugar, em relação à questão que colocou da saúde, nós transferimos as verbas para o Serviço Nacional de Saúde. Foram transferidos 150 milhões de euros para os cuidados de saúde primários, para investimentos de cuidados primários. Foram transferidos verbas para os diferentes hospitais. Agora, a execução do investimento é algo que leva tempo. E isso, os processos foram iniciados e estão neste momento em fase de execução. Em relação à questão do PEF, Sr. Deputado, não, em relação às questões que colocou ainda sobre o Código de Trabalho, Sr. Deputado, queria dizer que estamos disponíveis para dialogar com o Bloco no âmbito da agenda do trabalho digno, mas como sabe, as questões do Código de Trabalho não estão neste orçamento, não fazem parte deste orçamento. Não estão neste orçamento e não fazem parte deste orçamento e estamos disponíveis para, na especialidade, na agenda do trabalho digno, discutir com o Bloco as questões do mercado de trabalho. Senhor Deputado do PEV, Luís Ferreira, em relação às questões que colocou sobre os offshores, queria dizer que aprovámos em conjunto com o PEV estas normas para combater a evasão fiscal e o planeamento fiscal e que estas normas estão agora em aplicação e que no próximo ano, na parte que toca ao IMI e ao IMT, saberemos a receita adicional que se obteve com essa penalização de ter propriedades sediadas em offshore. E também saberemos a informação sobre a questão que colocou sobre a execução destas normas. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, em relação à questão que colocou sobre o incentivo fiscal à recuperação, queria-lhe dar nota de duas coisas. Por um lado, que é um incentivo ao investimento. Em segundo lugar, que é um incentivo à recuperação do investimento fundamental para a nossa economia. Em segundo lugar, queria também chamar a atenção que tem como condição a manutenção do emprego por 3 anos e a proibição de distribuição de dividendos por parte das empresas. Queria também chamar a atenção que a estrutura desse incentivo ao investimento beneficia particularmente as PMEs, porque tem limites sobre os quais se podem deduzir. Portanto, é um investimento particularmente dirigido às pequenas e médias empresas. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Nelson Siva, do PAN, sobre a Polícia Judiciária, temos estado a reforçar com recursos humanos e investimentos a Polícia Judiciária e estaremos sempre disponíveis em conjunto com o PAN para continuar essa aposta de reforço na Polícia Judiciária. Em segundo lugar, em relação à questão que coloca com a inflação, queria dar nota que a estimativa que temos para a inflação é neste momento igual à estimativa da Comissão Europeia e à estimativa mais recente apresentada pelo Banco de Portugal. Neste momento, a inflação que vai até setembro ainda está inferior à inflação prevista pelo Governo para o conjunto do ano. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado do CDS, João Almeida, que refere, em particular, refere o fraco, segundo fala, do crescimento económico. Queria-lhe referir que o crescimento económico médio em Portugal, nos últimos 4 anos, até à pandemia, foi superior à média da zona euro. Crescemos 2,7% em média, mais um ponto percentual do que a zona euro, enquanto o seu governo divergimos e caímos brutalmente. Em relação aos salários, Sr. Deputado, os salários aumentaram 15% face a 2015. Em relação ao rendimento disponível, o rendimento disponível durante o seu governo caiu em termos reais 8%, Sr. Deputado. No nosso período aumentou já 12%. Muito bem. Deputado. Portanto, é uma diferença muito grande face ao que aconteceu durante o seu governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na segunda série de 7 pedidos de esclarecimento. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Eu sei, nós sabemos que o Sr. Ministro gosta muito de estatísticas, gosta muito de gráficos e por isso eu vou confrontá-lo com alguns dados estatísticos e com alguns gráficos que, juntando aos gráficos do deputado José Luís Carneiro, Carlos Pereira e certamente juntando também aos gráficos e aos dados estatísticos que o Sr. Ministro das Finanças nos irá demonstrar depois na sua resposta. O Sr. Ministro fala-nos muito de crescimento económico e de convergência com a União Europeia. Mas, Sr. Ministro, o que os dados estatísticos nos dizem é que o PIB per capita em paridades de poder de compra de Portugal não para de cair entre os Estados-membros. Fomos, Sr. Ministro, fomos inclusivamente ultrapassados por Malta, República Checa, Eslovénia e Lituânia. Estamos, por isso, mais pobres em termos comparativos. O Sr. Ministro também fala-nos muito de transição digital e transição energética para aumentar a produtividade. Mas, Sr. Ministro, o que os dados estatísticos nos dizem é que a produtividade horária em Portugal, em percentagem da União Europeia, é que em 2020 esse valor é inferior àquele que tínhamos em 2015. O Sr. Ministro volta este ano a falar-nos de uma recuperação económica assente no investimento público como um dos grandes eixos estratégicos do Orçamento de Estado para 2022. Mas, Sr. Ministro, o que os dados estatísticos nos dizem é que nos últimos 6 anos, sem exceção, Portugal foi o país que menos investimento público fez entre os 27 Estados-membros. É esta linha vermelha que aqui vem, certo? Linha vermelha, Sr. Ministro. Sr. Ministro, fala-nos de alívio fiscal, mas o que os dados estatísticos nos dizem é que nunca o Governo arrecadou tanto em impostos. Nunca os portugueses pagaram tanto em impostos em 2022. Comparativamente com 2015, o Governo vai cobrar aos portugueses, Sr. Ministro, números redondos, mais 9 mil milhões de euros. Mais 9 mil milhões de euros. E, ó Sr. Ministro, e o que é que os portugueses têm recebido em troca pela entrega ao Estado de sucessivas maiores receitas fiscais de sempre? De sucessivas maiores receitas fiscais de sempre. Sr. Ministro, têm recebido invariavelmente os serviços públicos, no mínimo dos mínimos. O Sr. Ministro fala-nos muito da redução dos juros da dívida pública, mérito, sobretudo, da política monetária do Banco Central Europeu. Mas o Sr. Ministro nunca nos fala da dívida pública bruta, absoluta. E essa, Sr. Ministro, subiu 35 mil milhões de euros e entre 2015 e 2020, valor que será muito superior em 2021, valor que será superior, muito superior em 2022. Sr. Ministro, devemos mais 35 mil milhões de euros, mas os hospitais prometidos, esses estão por construir. Os centros de saúde também não foram construídos. Os postos da GNR e as esquadras da PSP prometidas também não foram construídas. Os comboios não foram adquiridos, etc, etc, etc. O Sr. Ministro acha mesmo que estamos no bom caminho? E, Sr. Ministro, se o senhor acha que estamos mesmo no bom caminho, explique lá aos portugueses porque é que nós estamos sempre, sempre do lado errado das estatísticas e dos rankings europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Sr. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Ministro das Finanças.